chá de cavalinha para os rins, boldo para o fígado, buchinha para a sinusite, capim cidreira para o estômago. Para todos os males sempre tem alguma planta que a tradição popular considera eficaz. Mas a ciência também tem se interessado em saber o que tem de verdadeiro no uso dessas plantas. Farmacologistas, químicos, botânicos, pesquisadores de várias áreas têm trabalhado no sentido de isolar o elemento ativo das plantas e estudar os seus efeitos. No Tome Ciência de hoje destacamos algumas das pesquisas que estão sendo feitas no Brasil com ervas medicinais. No campus da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, existe um pequeno horto repleto de babosa, colorau, alecrim, boldo, quebra-pedra e mais muitas outras plantas. O responsável pelo horto é o farmacêutico Francisco de Abreu Matos, que coordena um grupo que tem estudado as plantas medicinais do ponto de vista farmacológico. No campus da Universidade Federal do Ceará, nosso repórter Yuri Brancoli entrevistou o farmacêutico Francisco de Abreu Matos.
Professor Francisco, como é que se deu essa relação, essa mudança de posição da ciência frente a esse saber popular a respeito da utilização de plantas medicinais?
Eu acho que esse tipo de estudo, esse tipo de desenvolvimento de conhecimento sempre existiu, mais ou menos assim como uma tarefa meio subterrânea. Só as pessoas mais ligadas ao assunto é que se dedicavam a ele. Obviamente, lá do lado de fora tinha todo um mundo de marketing em cima de produtos industrializados. Isso significava sempre muito lucro, então todas as atenções foram desviadas para esse lado. Recentemente, o mundo inteiro está voltando para o que se chama o natural, esse movimento naturalista mundial. Então, nesse movimento, obviamente, apareceram as plantas medicinais. Por outro lado, aqui no Brasil, teve um outro fator que é um estímulo muito forte para isso. Nós sabemos que a nossa população é extremamente carente. 50% das pessoas que vivem no Nordeste não têm direito a medicamento. Não tem nem sequer assistência médico-farmacêutica. Morrem milhares de pessoas sem diagnóstico e sem tratamento. E como os custos de remédios são cada vez mais altos, a população sempre buscou na natureza a maneira de minorar a sua doença. É verdade que nessa busca, então, comete-se muitos enganos. Uma medicina tradicional antiga, que poderia ser inclusive muito certa, muito correta, passou a ser deformada através da informação, através da influência do progresso. Antigamente as plantas davam nome aos remédios, hoje em dia a gente vê remédios dando nome à planta, né? Planta chamada Nador, planta chamada Vick, planta chamada Coramina, e uma inversão completa da cultura. E agora associando uma coisa à outra, quer dizer, aquelas pessoas que trabalhavam subterraneamente passaram a ser mais apoiadas. Aí deu-se esse processo que você está chamando de um boom em cima de produtos naturais. Não só produtos naturais, mas em cima de plantas medicinais. E isso tem crescido. Um dos principais responsáveis para isso foi o programa de pesquisa de plantas medicinais da SEMI, que passou a financiar grupos no Brasil inteiro para fazer inicialmente o trabalho de avaliação das plantas quanto às propriedades que lhe eram atribuídas. Esses grupos já chegaram a várias conclusões, então diversas dessas plantas que eram usadas, algumas foram descartadas e outras tiveram seu uso reforçado, que realmente mostraram que eram ativas. Isso, obviamente, atrai o químico. Aqueles que vão trabalhar em química, na hora, se essa planta é ativa, vamos ver por que ela é ativa. Aí, isso talvez justifique essa largada bem grande, que eu espero que ela continue se ampliando, viu?
E, professor, a gente sabe que a sociedade como um todo tem muito a ganhar com esse tipo de pesquisa. Isso vai reverter certamente no barateamento dos tratamentos de saúde e vai tornar acessível um melhor atendimento a camadas da população. Agora, cientificamente falando, o que a ciência ganhou com esse, com essa, vamos colocar assim, essa quebra de preconceitos com relação ao saber popular?
Olha, ganhou, acho que ganhou tudo que poderia ganhar e tudo que tem direito. Temos alguns problemas muito sérios ainda em torno desse ganho. é que somente alguns poucos grupos do mundo e no Brasil são capacitados a transformar esse uso popular, depois dele ser perfeitamente avaliado e considerado certo, transformar isso numa substância medicamentosa isolada. Recentemente tem, por exemplo, as grandes descobertas, descoberta da artemisinina, de uma planta usada na China como antimalárico, e que nesse trabalho de pesquisa realizado lá se tirou a substância que é realmente antimalárica. Para você ter uma ideia da importância disso, basta dizer que o último antimalárico natural que se conheceu foi do século passado, que era a quinina. De lá para cá, ninguém conheceu outro. E apareceu esse novo que chegou numa boa ocasião, porque sabe-se que a malária está, a incidência de malária está crescendo, porque o agente causador da malária está se tornando resistente aos medicamentos e ainda não é resistente a esse novo. O combate aí vai ser muito mais eficiente. Então, não só ganha o cientista, como ganha a humanidade com uma descoberta dessa. Bem, isso pode se repetir no Brasil. Nós temos dezenas de plantas que poderão ser também eficazes assim. Agora, precisa, obviamente, que o governo, que a nação se conscientize desse tipo de problema, que reúna seus líderes, que replaneje e que conquiste os recursos para que isso realmente possa andar em função de formação de pessoal, de melhoria de equipamento, etc.
Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Francisco de Abreu Matos, farmacêutico da Universidade Federal do Ceará. Aroeira, aroeira, artemisia, arruda, alecrim, abacidreira, alfazema e manjericão.